Este livro é para ser ouvido. À míngua de contadores de histórias à hora do serão, eis uma possível alternativa às telenovelas, concursos de chorudos prémios e filmes norte-americanos. A chamada Noite Elétrica correu já duas etapas importantes, a da telefonia e a do televisor. Ao mesmo tempo, o comutador da luz favorece a dispersão dos indivíduos pela casa, pela povoação, e cada qual, com os outros no reduto familiar que lhe cabe, ou no café-taberna onde tem sempre lugar, ou na imigração. Convenhamos, a era de contar histórias à lareira já passou, pelo que teremos de encarar de um modo menos romântico a literatura tradicional. Vejamos um exemplo. Em viagem recente por terras transmontanas, onde vou recolhendo notas etnográficas, numa determinada aldeia, procurei saber de contos. Pois franquearam-me as portas da casa e da loja, sentaram-me à mesa com vinho e presunto, mas nada adiantaram as dezenas de inquiridos para além de fragmentos que coincidiam com textos datilografados e completos que eu levava no bolso. Uma aldeia do Nordeste, eletrificada, com os melhores braços no Luxemburgo, em França e na Alemanha, onde os primeiros francos e marcos acabavam de erguer as casas de aberrante arquitetura e chocante colorido. Aí, os velhos já não aquietavam os moços com os contos. Enquanto a geração intermédia labuta longe, os de mais idade cabeceiam ante o televisor a que se habituaram. E os netos consomem até os anúncios, ensunando-se apenas no arrastar das palavras de alguma mesa redonda. Do prefácio da obra Contos Populares Portugueses, antologia recolhida e organizada por José Vial Moutinho. O meu nome é Pedro Baranita e vou contar como me tornei leitor voluntário da Biblioteca Sonora da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Poucas pessoas sabem disto. Tal como muita coisa que acontece na vida, a minha vinda para a Biblioteca Sonora nasceu essencialmente de um acaso. Há mais de 20 anos, num desses jantares de convívio de antigos colegas de liceu, em Lisboa, reencontrei um amigo que ficou algo surpreendido por saber que eu já não vivia na capital e me disse: "Estás a viver no Porto? Eu sou utente do serviço sonoro da Biblioteca Pública do Porto. É o melhor e o maior catálogo do país em audiolivros." Confesso que até essa data eu nunca tinha ouvido falar da Biblioteca Sonora. "Mas sabes", continuou ele, "ao que sei, eles debatem-se com algumas dificuldades para manter em dia os muitos pedidos que lhes são feitos. E não há orçamento suficiente para pagar a mais leitores contratados. Tu lembras-te que no tempo do nosso liceu participavas na leitura de manuais e de partes de livros para os colegas que não podiam ver? Tens algum tempo livre? Por que não retomas agora essa atividade e vais lá dar uma ajuda?" Na verdade, o Liceu de Passos Manuel, em Lisboa, tinha turmas integradas com alunos invisuais e éramos convidados a ler alguns manuais escolares e outros textos. Havia uma cabine de som instalada no primeiro andar para o efeito e ficavam à disposição dos nossos colegas. Eu li algumas vezes. Respondi-lhe então que, por coincidência, o meu local de trabalho ficava no Campo 24 de Agosto, no Porto, bem próximo da biblioteca em São Lázaro. Dias depois, dirigi-me à biblioteca e ofereci-me para ajudar como leitor voluntário da Sonora. Fiz os testes de som e, após algum tempo, estava na cabine a iniciar a minha atividade. Desde então, e usando preferencialmente a hora do almoço, uma ou duas vezes por semana para as gravações, por causa do horário de trabalho, já li muitos milhares de páginas naquelas cabines de som, com o inesquecível e imprescindível apoio dos respectivos técnicos. Li romances, ensaios, poesia, teatro, manuais escolares, eu sei lá. Uns ficaram melhor, outros com menor qualidade. Gostei mais de uns do que de outros. Alguns títulos eu já conhecia e tive o prazer de reler, outros foram uma descoberta. Mas dou por muito bem empregue todas as horas que aqui tenho passado.